A aula de hoje é a terceira e última parte da trilogia Deseducação. E vamos ver Nós vamos terminar o trabalho com a Rodina Skoll, o livro que estávamos vendo com ela, aquela obra contundente, não é? O paciente, o terapeuta e o estado. E dali vamos migrar direto para a filosofia. Essa passagem não é uma passagem propriamente didática. Ela, por isso, é uma quebra no elemento de conteúdo, mas é uma passagem existencial importante. Bem, nessa questão das terapêuticas que ela estava colocando, dos elementos estatais e de outras ordens, existem também outros fatores. Entre estes outros fatores está os elementos que fazem conversar escolas, fazem conversar áreas, fazem conversar métodos. O que ela vai colocar agora é um desses elementos, que pede o cuidado, pede a observação, não a crítica fácil, não é, e apressada, mas um levantamento minucioso, cuidadoso, que muitos pesquisadores, inclusive ela, costumam fazer. A certa ocasião, em Ribeirão Preto, na Universidade Moura Lacerda, numa das minhas aulas, um estudioso, que é um padre católico, ele me perguntou, logo na primeira aula de abertura do curso, se um religioso, um sacerdote, poderia ser filósofo clínico. E essa pergunta, assim, sem maiores contextos, me fez abrir um horizonte de pontos de interrogação, exclamação, tamanhas as respostas, não é? Quer dizer, de que perspectiva? De que contexto? Veja, uma pessoa no consultório fala na questão, por exemplo, do suicídio. A questão que não é fruto, por exemplo, de uma dor, ou não é uma resposta da química, ou seja, do remédio que a pessoa está tomando, mas de alguém que criou seus filhos, seus netos, viveu sua vida, e que agora, ao ir ao médico, se deparou com uma metástase muito grave, e conversando com médicos, com amigos e com familiares, chegou à conclusão que não passaria por uma decisão da própria pessoa, por todo um sofrimento, que incluiria cirurgias imensas ablativas, depois uma radioterapia, né, para queimar tecidos, e a quimioterapia para redução de partes do tumor. A pessoa chega à conclusão que ela não está disponível para passar por isso, que já viveu uma vida, está muito contente, satisfeita e tal. Nem vou entrar na questão se isso é uma resposta genuína e condizente para com ela. A questão aqui é de outra ordem, é como, por exemplo, alguém, um sacerdote que foi formado em filosofia clínica, por exemplo, lidaria com isso. Em filosofia clínica, nós temos inúmeros encaminhamentos aqui, desde a proposta legítima em torno desse tema, até a ilegitimidade, porque muitas vezes não compete a ela decidir isso, dependendo dos vínculos que uma pessoa tem, sociais, religiosos e outros, a resposta aqui só pode ser dada considerando esses outros elementos, família, cultura e outros referenciais. Nem sempre aquele que. Deixa eu colocar aqui. Pronto, que eu mudo, para que o som vazou para cá. Nem sempre a resposta dependerá apenas e unicamente de uma pessoa. E por vezes há inúmeros conflitos aqui. Então, mas nesse caso específico, esse sacerdote responderá essas questões como um filósofo clínico ou responderá a essas questões como um sacerdote? Vamos supor que a clínica se encaminhe e se instrumentalize para uma abreviação da vida neste caso, por parte da pessoa, escolha dela, decisão, depois de longa ponderação e todos os elementos bem apurados. Esse sacerdote, que também é formado em filosofia clínica, como vai lidar com isso? E não há uma resposta. Lidará assim, lidará assado. Precisaríamos estudar todo o contexto da situação para uma aproximação, um encaminhamento em torno dessas questões. A Rodinesco nos diz que problemas assim surgiram lá na área dela, na psicanálise. E ela, numa parte avançada do livro, ela trata do que houve aqui no Brasil. Vamos às palavras dela para vermos alguns elementos. No Brasil, escreveu Rodinesco, os evangélicos se aproximaram do saber psicanalítico ao contestarem e deturparem as sociedades freudianas de todas as tendências. Depois de terem criado uma sociedade de psicanálise dita ortodoxa e de terem formado 1.500 praticantes que pretendem estar em condições de distinguir uma esquizofrenia de uma possessão demoníaca em função de uma reação do paciente à seguinte frase, abre aspas, o sangue de Jesus tem poder, fecha aspas. Em 2000, eles elaboraram um projeto de lei para reivindicar ao Estado uma regulamentação da profissão psicanalítica. Assim como a dissecação das armas nucleares e bacteriológicas, assim como a dispersão clandestina dos organismos vivos, embriões, esperma, ovócitos, assim como a circulação oculta das drogas, da moeda ou dos mártires, o espectro da mecânica sectária assombra o mundo das sociedades democráticas. Bem, aqui ela coloca esse problema, não é? Ela questiona essa colocação. Será que essa frase vai, de fato, separar o elemento dessa possessão do elemento psicoanalítico? Assim como ela questiona isso a partir da psicanálise, uma pessoa imbuída de religiosidade e com aprofundamentos de fundamentação poderia questionar o contrário também. Não é? E poderia perguntar por que psicanalistas não se utilizam de conhecimentos teológicos que poderiam ajudá-los nessa questão. Mas parece que a interseção aqui, por vezes, conhece alguns dilemas. Não é como este. E a Rudinesco diz que esses elementos eles vão além, porque quando envolve sexualidade e outros aspectos, eles vão conhecer dilemas ainda de outras ordens também. Mas não é só entre teólogos evangélicos e a psicanálise que isso acontecerá. Ela cita outras áreas também. Na própria psicoterapia, ela cita problemas muito sérios entre a psicanálise e a terapia comportamental, em alguns momentos, problemas muito difíceis de resolução. Ah, não que não exista uma interseção, ok? Ninguém está dizendo que uma coisa impedirá o exercício de outro, que elas não possam conversar de maneira amistosa ou integrada. Não. Mas aqui ela está apontando alguns dos problemas que podem aparecer, apenas isso, não é? Não se trata de um desmerecimento a quem quer que seja, claro que não. Mais adiante, ela vai entrar nessa questão muito difícil da psicanálise com relação à psiquiatria. E aqui ela realmente carrega muito nas tintas. Vamos então às palavras da Rodinesco. Desde que se separou da psicanálise, sob a influência de uma concepção comportamental da condição humana, e desde que a última versão do Manual Diagnóstico Estatístico dos Distúrbios Mentais, DSM. Tornou-se a única referência, ela botou entre aspas, científica para a classificação das doenças mentais e dos distúrbios psíquicos, a psiquiatria renunciou a qualquer forma de missão salvadora para se colocar a serviço dos laboratórios farmacêuticos e da ditadura da perícia técnica. Como consequência, todas as políticas de saúde mental dos Estados Democráticos e da França em particular estão submetidas a um imperativo, ao mesmo tempo biológico e de segurança. Elas têm por objetivo perseguir a anomalia psíquica como se rastreia uma doença orgânica e, por exemplo, tratar a criança rebelde na escolaridade como um doente hiperativo, a quem se daria Ritalina, por nada saber sobre as causas reais, econômicas, psíquicas ou sociais do seu bem-estar. Em nome deste cientificismo policialesco, estas políticas buscam avaliar o distúrbio mental na escola e o sofrimento psíquico na sociedade a golpes de perícias e tratamentos, em geral ineficazes, da mesma forma que se previnem as doenças cardiovasculares com regimes alimentares e medicações adequadas. Não apenas as crianças não terão mais o direito amanhã de ser insuportáveis, de ser rebeldes ou contestadoras, como, para aplacar sua insolência em relação a alguns professores, cuja origem deveríamos saber, apesar de tudo, não está nos neurônios, daqui a pouco se verão obrigadas, como aliás os professores, a preencher um questionário sobre comportamento mental de seus pais. São alcoólicos? São loucos? Suicidas? Ou simplesmente são perturbados? São psiquicamente saudáveis? Brigam? Tomam psicotrópicos? Há na família antecedentes? Etc. Ora, ao se entregar a esse gênero de rastreamento, esquece-se que no domínio do psiquismo, o imperativo da norma e da patologia não é da mesma natureza que o que rege o corpo orgânico. Ela se aproxima aqui muito, em alguns lugares, da filosofia clínica, não é? Desses elementos que ela nos propõe. Bem, vamos ver então a natureza aqui da crítica agora que a Rodinesco nos diz. Ela diz então que a psicanálise, né, que a psiquiatria se separou da psicanálise, a abandonou, não é? Seguiram caminhos agora distintos, ainda que muitos psiquiatras estudem a psicanálise. Só que, na psiquiatria, o livro-texto agora adotado não é mais um livro de base freudiana. É um livro chamado Manual Diagnóstico e Estatístico dos Distúrbios Mentais. É o que se chama aqui no Brasil DSM. E diz que essa se tornou a referência científica para a classificação. Uma pessoa, então, que tem uma doença mental, conforme o Estado preconiza, ou identifica, rastreia, quer dizer, quando alguém fala, preciso de um afastamento do trabalho, tal, porque estou com problemas, o que, que o Estado entenderá? Ah, tem problemas mentais? Onde o Estado vai olhar para o que você está dizendo? Para o DSM, é para lá que ele vai olhar. E o que está escrito lá, que é o que o psiquiatra vai dizer e que é o que o Estado vai aceitar. É isso que ela está dizendo, não é? Então ela diz que quando houve essa separação, e a psiquiatria diz agora eu vou ter uma carreira minha, independente da psicanálise, ela diz a psiquiatria renunciou a qualquer forma de missão salvadora para se colocar a serviço dos laboratórios farmacêuticos e da ditadura da perícia técnica. A crítica que é endereçada à perícia técnica, ela acha isso um grande disparate que se cometeu e que se aprofunda na área da saúde. Como ela diz, né, que em nome desse cientificismo policialesco, A criança não pode mais ser rebelde, elas vão dar Ritalina, se ela estiver desatenta, vão dar remédio para ela, não é? E fora isso, você precisa preencher questionários e outras coisas. Quer dizer, o ser humano ficou de fora. Entrou ali um personagem que precisa se comportar conforme esses elementos todos que são colocados. Mais adiante ela diz, inscrita no movimento de uma globalização econômica que transforma os homens em objetos de negociação, nossa sociedade, que um dia qualifiquei como depressiva, corre grande risco de obedecer a essas injunções de vigilância e segurança coletiva, pois tudo se passa como se ela só se interessasse pelo indivíduo para contabilizar seus sucessos e pelo sujeito doente para vê-lo como vítima de um charlatanismo cujo desdobramento é suscitado por ela própria, em função de não mais acreditar nem nas virtudes da liberdade, nem no progresso da medicina científica. Assistimos nos estados democráticos a uma espécie de involução do racionalismo iluminista, que leva os próprios sujeitos a desejar sua própria escravidão. Com isso, a psicanálise é violentamente isolada pelas neurociências e pelo comportamentalismo, que são os dois pilares deste sombrio higienismo. Rodinesco aponta o dedo e acusa diretamente essas áreas, neurociência e comportamentalismo, as terapias comportamentais, por querer um processo de higienização do ser humano, de forma que ele se comporte, tal qual a sociedade quer que ele se comporte. Não é? E não conforme é o ser, é a criatura. O indivíduo arrisca-se, escreveu ela, sempre a abdicar de sua liberdade para se moldar segundo um modelo de submissão coletiva. Ela diz que este é um dos motivos pelos quais a psicanálise é atacada no mundo inteiro, não é? Porque ela não vai querer participar disso, mas infelizmente, segundo palavras dela, acabou participando sim em muitos e muitos lugares, principalmente na França, quando entrou para o modelo de saúde francês, não é? Conforme vimos na primeira aula. Ela, mais adiante, muitas páginas à frente, Rodinesco nos diz. Bom, primeiro ela faz todo um ataque à maneira como é utilizado socialmente o behaviorismo e as terapias comportamentais da cognição. Ela diz que o uso disso é praticamente uma robotização do ser humano, não é? Ela diz assim, ó, que a maneira como essas áreas de estudo estão sendo utilizadas, neurociência, behaviorismo e teorias comportamentais, ela diz que, pela maneira como é usada, longe, agora palavras dela, longe de quererem emancipar o sujeito, elas propõem, na verdade, um protocolo terapêutico, cifrado, uma espécie de contrato, projeto de vida ou de reeducação do pensar, ao final do qual, em um número de sessões bem definido, o paciente, claramente informado por seu terapeuta, deve aprender, caso seja fóbico, a se curar de sua fobia assistindo filmes de terror, caso seja anoréxico, comendo pouco, em pequenas quantidades. Essas terapias têm mais a ver com as técnicas de dominação impostas pelas ditaduras ou seitas do que com terapias dignas deste nome. É um ataque contundente que ela faz, não é? E parte do que ela coloca aqui na obra dela, em Filosofia Clínica. Nos nossos trabalhos de formação, de estudos e aprofundamentos, isso é muito pontuado. Não é? O cuidado com isso, várias vezes enfatizado. Não é? Eu já citei para vocês exemplos. Estagiário, no qual o estagiário me traz um relatório e diz: olha, essa pessoa tinha uma enxaqueca, trabalhei com ela, ela não tem mais enxaqueca, está boa, está curada. Uma construção como essa que eu acabei de fazer é completamente estranha à filosofia clínica. Pouquíssimo tem a ver com filosofia clínica. Já vimos isso. Por vezes a enxaqueca é o fator que está auxiliando, ela é bem-vinda à vida dessa pessoa. Pela dinâmica na qual a pessoa está inserida, muitas vezes a enxaqueca é uma amiga que chega, é uma aliada contra uma série de problemas com os quais a pessoa sequer tem como lidar. Por vezes, o terapeuta, ao ignorar isso, desconsiderar e querer erradicar a enxaqueca, é ele, entre aspas, o agente patogênico. É ele que está promovendo, de fato, a doença na vida Ele é a doença, nesse caso. E a pessoa, ao resistir a ele, ainda ganha o rótulo, não é? Olha, você está resistindo ao tratamento. Está resistindo o quê? A doença, que é ele, neste caso. Agora, é evidente que muitas vezes, sim, a enxaqueca será um agente nocivo. Dependendo do que está se passando, devemos trabalhar para erradicá-la, se for o caso, etc. Mas não a priori. Em filosofia clínica, nós não sabemos a priori o que é isso. Não é? Como também não podemos tomar uma posição a priori em relação a suicídio, em relação a uma série de coisas, aborto. Precisamos saber o que está acontecendo na medida do possível. Não é? Para termos um encaminhamento. Senão, como faz? Já teremos tudo pronto? A pessoa não precisa sequer falar, sequer se apresentar? Como pode ser uma filosofia assim? Não pode. Então, de certa maneira, a crítica que ela faz àquelas áreas, para nós, temos que ter cuidado para não incorrermos em problemas que outros estão anunciando para outros lugares. Ela vai muito mais longe nisso. Ela tem uma verdadeira ojeriza a esses processos de perícia, de seleção, utilizando para isso áreas, elementos da psicanálise. Olhem o que ela coloca nessa parte. Numa época em que os melhores pesquisadores interrogam-se sobre a maneira de não infligir dor aos animais que sofrem experimentos médicos necessários, pergunta-se por que aberração adeptos do comportamentalismo foram capazes de periciar homens e mulheres, tratando-os como antigamente eram tratados ratos de laboratório. Mais uma vez, foi da ciência ocidental mais sofisticada que vieram as mais fortes invasões bárbaras que nos devastam. Ela diz que na França essas perícias são financiadas pelo governo, não é? E que muitos terapeutas das mais diferentes áreas participam disso, não é? Participam e trabalham, e isso para ela realmente é algo aviltante numa época como a nossa. Ela vai mais longe, ela diz: nosso mundo hoje, povoado de avaliadores incompetentes, é contudo fascinado pelas miragens da perícia generalizada. Tudo se passa como se a proliferação dos relatórios, das compilações, das meta-análises nos autorizasse a tampar os ouvidos diante das verdadeiras demandas da sociedade civil. E há nisso um terrível abuso de poder. A ideologia da perícia estendeu-se a todos os domínios das ciências humanas, sobretudo nas universidades, onde faz estragos, principalmente quando se trata da nomeação dos professores de psicologia e, portanto, da formação dos psicólogos, sendo 2/3 clínicos, dentre os quais são recrutados os futuros psicanalistas. Ou seja, esses peritos, não é, que vão fazer as perícias, fazer as análises com estatísticas, quadros diagnósticos, e dizer se uma coisa é assim ou assado, ela diz que isso é um verdadeiro atentado à individualidade, não é, à singularidade da pessoa, usando as palavras literais da pesquisadora. Ela continua alguns parágrafos depois, ela diz: para compreender de fato o funcionamento dessa máquina de periciar que pretende controlar cientificamente a transmissão do saber, recorrerei à minha própria experiência. E aí ela conta um caso de quando ela foi convidada por uma revista muito prestigiada, não é, a Psiquiatria em Evolução, que é uma revista francesa, para escrever, não é? E ela aceitou. Quando ela mandou o artigo dela, informaram ela que o artigo passaria por um conselho editorial, por uma perícia, etc. Tal. Ora, ela é uma das maiores autoridades no assunto. Ela quis saber quem é que ia periciar o texto dela. E foi um problema muito grande em torno disso, não é? Ela mostrando as dificuldades, até que ela se afastou, ela disse que não quis mais escrever, não, que ficou chato para ela, ela saiu. Muitas páginas adiante, ela diz que durante o entreguerras, a psicologia deixou de ser uma simples disciplina universitária, que estava encurralada entre a filosofia de um lado, da qual dependia no plano teórico, e da medicina do outro, que lhe emprestava determinadas técnicas. Em 1920, foi efetivamente reconhecida como disciplina terapêutica habilitada a formar clínicos. Henri Pierron criou então o Instituto de Psicologia, que compreendia diversas seções: psicologia do trabalho, psicologia e pedagogia da criança, psicologia clínica e patológica, experimental, etc. Com diplomas reconhecidos pelo Estado, os psicólogos tiveram como tarefa essencial servir como auxiliares da profissão psiquiátrica, a fim de permitir à instituição escolar separar as crianças consideradas anormais, ela colocou entre aspas, da alçada da medicina, ou seja, os idiotas, débeis, deficientes, enfermas motores cerebrais, etc., das crianças retardadas, botou também entre aspas, retardadas, e suscetíveis a serem reeducadas. Ou seja, ela diz que a psicologia acabou se ramificando na psicopatologia, psicofisiologia, e acabou atendendo propósitos muito semelhantes ao que a psiquiatria vinha e vem fazendo, muito de perto, recriando os problemas. Por último, ela cita o que Freud pensava de como deveria ser o caminho da psicanálise. E então ela diz: se ele concebia a psicanálise como uma disciplina totalmente à parte, então, era o que ele queria, não é? Indicava, irredutível a uma atividade de cura ou a uma profissão da saúde. Freud também assinalava que ela se assemelhava a uma psicoterapia e que quanto maior sucesso tivesse junto às massas, mais seria obrigada a se adaptar a novas realidades sociais e, portanto, a se aproximar do que caracterizaria a psicoterapia, que é a cura imediata dos sintomas e a resposta à demanda de bem-estar do paciente. Ou seja, Freud entendia então que, com o êxito da psicanálise, ela seria cobrada e cada vez mais associada a uma psicoterapia. E seria então, socialmente dela, cobrariam a cura imediata dos sintomas, ou seja, uma pessoa passou a ter uma somatização, desmaios sem explicação, a medicina não sabe explicar. A demanda seria: trate isso, cure isso, resolva isso o mais rápido possível. O exemplo é meu, ok? Agora vamos às palavras de Freud sobre isso. Tudo leva a crer, dizia, que, em vista da aplicação em massa de nossa terapêutica, seremos obrigados a misturar ao ouro puro da análise uma quantidade considerável do cobre da sugestão direta. Com efeito, diz a Rodinesco, se o psicanalista é um, entre aspas, pastor de almas secular, fecha aspas, Seu status agora é o de uma espécie de filósofo socrático, amador e leigo, não podendo, portanto, em hipótese alguma ser assimilado a um terapeuta, e menos ainda a um profissional da saúde. Porém, ao tratar seus pacientes de uma perspectiva psicopatológica, age como terapeuta e sua prática é da alçada, pelo menos nos estados democráticos, de uma política de saúde pública. Esse dilema que ela escreve que houve na psicanálise acontece neste exato momento com os filósofos clínicos. Muitos filósofos clínicos estão dentro da área da saúde, são médicos, muitos são psicólogos, muitos filósofos clínicos são pedagogos, muitos são diretores de escolas. Olha, aqui nesse curso temos diretor de escola, donos de escolas, não é? Temos colegas que trabalham aí em centros importantes de psiquiatria. Ora, ao levarem a filosofia clínica para este âmbito, também não estão a colocando a serviço de cura, saúde, normalidade, patologia, que são conceitos estranhos à própria filosofia clínica, assim como aconteceu na psicanálise? E a resposta é que teremos que ver isso em cada caso, mas provavelmente estamos diante de um fenômeno problemático. Não é? A filosofia clínica, pela própria natureza dela, não diz respeito à cura, uma vez que ela ignora o que seja doença. Ela trabalha com características da pessoa e como conversar essas características com a base categorial, com o mundo no qual a pessoa está inserida. Não tem essa preocupação de taxar alguém de louco, de normal, de anormal. Isso é muito estranho a filosofia clínica. Não é? No entanto, quando vamos trabalhar dentro dessas áreas de hospitais, por exemplo, será que um filósofo clínico, alguém que estudou filosofia, depois se formou em filosofia clínica, vai ter essa dimensão? Não que às vezes não coincidam as coisas, isso pode acontecer, não é? Mas entre a coincidência e a rotina, nós temos aí muitas estradas de compilação e de composição. Antes de eu passar a obra de William Diotai, A Essência da Filosofia, vou parar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Bem, estávamos conversando aqui fora da gravação, eu fiz algumas perguntas e vocês colaboraram com algumas respostas e considerações e reflexões. Mas, por favor, vamos considerar tudo isso que estamos estudando dentro do âmbito do consultório, quando estamos diante de quem conversa conosco. E que essa pessoa coloca para nós elementos muito concretos do cotidiano dela. Por exemplo, ela coloca que os filhos estão sofrendo muito com o que está se passando, que ela está ameaçada de perder o emprego, que há situações graves com relação à família, com relação à própria busca que ela trilhou. Tudo isso por conta de uma ansiedade exagerada ou de oscilações exageradas. Por vezes o quadro dramático que é pintado, vivenciado, faz questionar certos pressupostos e aproximar conteúdos e conceitos. Eu coloco isso dentro da nossa aula pelo seguinte: não se trata simplesmente de dizer, bom, isso não é uma doença, portanto, devo considerar dessa forma e tal. Não se trata apenas de isto ou aquilo. Existe doença ou não existe doença. Se estamos considerando a pessoa, o ser humano, e ele nos diz que ele padece daquilo que ele acredita ser uma doença, não sou eu que vou dizer, bom, mas isso não existe. Se eu vou a ele para compreendê-lo, na tentativa de compreendê-lo, e ele assume que tem uma doença, Vamos ver o que é isso. Vamos ver o que é isso que ele chama de doença. Vamos ver como isso se manifesta. Quais os desenvolvimentos? Como chegou até ali? O que isso acarreta? Para onde caminha? Com que está relacionado? E aí sim, a partir desses elementos e outros que vão surgir aí no estudo, teremos uma proximidade maior para entendermos os pontos e quais os desdobramentos a partir daí. Não é? Por vezes, nos aliaremos à opinião da pessoa e aquilo que ela conceituou como uma doença será o foco do trabalho para um afastamento disso ou outra situação. Então, a prudência aqui ela é interessante como uma recomendação inicial. Em sua obra sobre a essência da filosofia, obra muito bonita de Diltai, ele muito à frente, depois que ele já trabalhou a ideia da essência, dos procedimentos históricos que para ele são tão caros na filosofia dele, este filósofo nos diz sobre a ideia que ele tem, uma ideia fundamental sobre a filosofia dele, como ele a considera. Nós vamos ver isso em conformação com o que estamos trabalhando aqui hoje. Observem o que ele vai nos dizer. A ideia fundamental da minha filosofia é a de que até aqui nunca se colocou toda a experiência plena, completa e não mutilada à base do filosofar, assim como nunca se colocou em sua base toda a realidade efetiva plena. Com certeza, a especulação é uma coisa abstrata. Eu concebo em oposição ao culto a Kant, que hoje predomina, esse grande pensador, como também tomando parte dessa realidade. Ele chegou a partir da metafísica escolástica até David Hume, e seu objeto não é formado pelos fatos psíquicos em sua pureza, mas pelos fatos vazios das formas de espaço, tempo, esvaziadas pela abstração escolar. E a autoconsciência forma apenas a conclusão, não o ponto de partida de sua análise. Sim, em Kant, dissolveu-se a própria filosofia abstrata do entendimento. Ele não a arruinou de fora, mas foi seu destino ter essa dissolução realizada em si, na medida em que, porém, em que o ponto mais profundo ao qual Kant chegou foi uma faculdade abstrata da produção, uma forma desprovida de conteúdo. Bom, vamos aproximar aqui dos nossos propósitos. Ele diz, o filósofo Diltai, terminando essa crítica, ele diz: que espetáculo não foi ensinado nas críticas kantianas. O pensar aniquila a própria pretensão a uma configuração infinita e eterna, a fim de reencontrá-la na vontade. Uma charlatanearia, uma vez que se busca no pensamento aquilo que não está nele, e que busca refúgio na vontade aquilo que só emergiu de início sob o seu efeito concomitante, a partir da totalidade da nossa vida, como uma visão de mundo mais elevada. Quando ele coloca isso, talvez alguns considerem, bom, então a resposta aqui é o empirismo, mas para o Diltai, o empirismo não vai ser menos abstrato, de forma alguma. Então, diante desses dilemas, ele vai nos dar as proposições para o que ele considera, para que ele procura dar a uma filosofia baseada na experiência, né, uma base que é para Diltai é necessária. Vamos ver então esse elemento, conversando já com a filosofia clínica e com as críticas que vimos há pouco de Rodinesco para as várias áreas. Primeiro, se vamos Dilthey procura essa filosofia da experiência, não é uma postulação filosófica abstrata sem qualquer relação com o nosso cotidiano, com as nossas vidas, com aquilo que estamos a cada momento experimentando. Para ele, isso é engajado. A filosofia, ela tem essa composição. Então ele diz: 1. A inteligência não é o desenvolvimento no indivíduo particular e é compreensível a partir dele, mas ela é um processo no desenvolvimento do gênero humano. Este gênero mesmo é o sujeito do qual se encontra a vontade de conhecimento. Então vejam, ele coloca a inteligência a partir do gênero humano. Não é o Joaquim, o João, o Pedro, o José, cada um deles que está em desenvolvimento e para quem eu tenho que atentar. Eu tenho que atentar é para o gênero, do qual todos eles fazem parte. Eu verei a experiência de cada um, mas observarei o gênero que está acontecendo para ter uma ideia dessa inteligência. Bem, vamos um pouco adiante. Em verdade, ela existe, a inteligência, enquanto uma realidade efetiva nos atos vitais dos homens, que tem todos. Ah, perdão, a página. Que tem todos também os lados da vontade e dos sentimentos. E de acordo com isso, ela só existe como realidade efetiva nesta totalidade da natureza humana. 3. A proposição correlata em relação a isso é, dois pontos, somente por meio de um processo histórico da abstração forma-se o pensamento, o conhecimento e o saber abstratos. Vejo, processo histórico da abstração. Bem, senhores, vamos agora tentar, por linhas tortas, mas não distantes, amarrar aqui as coisas. Estávamos vendo, nesse processo de deseducação que ocorre, os vários princípios que passam pelas frestas de quem diz: vou fazer psicanálise, vou fazer psicologia, vou fazer filosofia clínica, vou fazer pedagogia, e pessoas que vão levar isso para atender, para prestar serviços a outros seres humanos. Vimos que os cuidados que são necessários, sob pena de prestarmos, oferecermos uma educação que na realidade poderá deseducar várias pessoas. Não é? É isso que estávamos vendo. Depois, vimos as várias críticas que a Rodinesco coloca, críticas na área da política, críticas na área da própria estruturação interna, na organização, nas interseções entre áreas e tudo isso. Bom, o que fazer a respeito? Quando então trazemos a filosofia clínica para conversar com essas questões todas, notamos que na própria filosofia clínica muitas dessas críticas encontram acolhimento, que alguns desses elementos ocorrem dentro da filosofia clínica. E então pensamos: bom, por onde encaminhar todas essas questões? E aí recuamos historiograficamente e chegamos a Dilthey, na essência da filosofia. E ele, Dilthey, nos traz como um exemplo o seguinte: bom, vocês filósofos clínicos também vão trabalhar uma filosofia com base na experiência? É isso? Vocês vão considerar a historicidade, vocês vão considerar a trajetória e tudo mais, é isso que vão fazer? Bom, então primeiro ele apresenta uma série de problemas oriundos da própria filosofia, para depois tentar nos ajudar. E claro, não, isso eu falo como uma licença poética, ele nunca tratou dessas questões dessa forma. Mas ao aproximarmos nós dele, no caso, encontramos Dilthey tentando resolver problemas que nós, na filosofia clínica, na caminhada, sobretudo na prática, nos deparamos. Né? Ele coloca isso, bom, que para ele há esse elemento da filosofia na experiência. Então, entre outros problemas, ele já vem direto com Kant e diz: bom, olha, só que Kant, quando apresenta todo o seu prédio imenso, ele faz o pensar aniquilar a própria pretensão que tem. E agora? E agora que ficamos de novo com as bases categoriais e a historicidade? É para lá que vamos. Porque, para o autor, e isso não se trata apenas de reduzir tudo a um empirismo, porque Dilthey nos diz: olha, se tentar fazer isso, lembre, o empirismo também é uma abstração. Você vai falar da sua experiência, da sua prática, do que você aprendeu, mas isso que você está falando agora é uma abstração. Lá, quando você viveu, você estava em contato com os sentidos, direto às coisas. Agora você está em contato com as suas lembranças, memórias. Esse empirismo é uma abstração. Ok? Então, isso ele faz, claro, para não reduzir tudo a um empirismo, não é? Ele tenta nos mostrar que o caminho passa próximo às abstrações, ao empirismo, aos elementos kantianos, mas vão além deles. E vão para onde? Aí ele nos coloca as proposições, por meio, estou lendo o que o próprio filósofo escreveu, as proposições por meio das quais eu procuro dar à filosofia da experiência sua base completa, necessária, são. Então, primeiro, ele nos fala da inteligência. Não é um desenvolvimento no indivíduo particular. Ele diz que juntos estamos desenvolvendo isso. Nós todos, não é? Como espécime. Depois, ele coloca: somente por meio de um processo histórico, isso é o item 3, da abstração, forma-se o pensamento, o conhecimento e o saber abstratos. Processo histórico, o que ele está dizendo com isso? É a nossa caminhada. Somente através do estudo dela nós podemos observar esses elementos. Então, item 4 e último. Só um pouquinho. Só essa inteligência real e efetiva plena, contudo, também tem em si a religião ou a metafísica ou o incondicionado como um lado de sua realidade efetiva. Sem esse lado, ela nunca é efetiva e nunca se mostra como eficaz. A filosofia assim compreendida é ciência do efetivamente real. Toda e qualquer ciência particular tem de lidar com o conteúdo parcial desta realidade efetiva. O objeto da jurisprudência, da ética, da economia, não é o mesmo agir humano sob diversos pontos de vista? Cada uma dessas teorias tem de lidar com uma parte, um lado determinado, uma ligação do agir dos homens e da sociedade. E aqui obtém-se o significado reformador da filosofia da realidade efetiva em relação às ciências positivas, na medida em que ela desenvolve as ligações dos fatos abstratos entre si. Em toda a realidade efetiva, ela contém as bases sobre as quais essas ciências precisam se liberar do isolamento, da abstração e de se desenvolver. Ou seja, sem a filosofia, essas áreas vão ficar batendo cabeça, cada uma dentro das suas abstrações, sem conseguir conversar, sem conseguir sair desta ilha, deste isolamento. Agora, retornando e colocando tudo isso dentro do tema da nossa aula, que é a deseducação, parte 3. Como evitar, então, um processo de deseducação? Se você vem com algo chamado filosofia clínica e propõe o exercício existencial do ser humano, no sentido dele fazer a caminhada única dele na existência, ok? Mas você vai encontrar vários riscos que vimos na aula passada e nesta aula, muitos deles pontuados pela Rodinesco. Bem, há maneiras de lidar com isso. Por exemplo, se colocarem a filosofia clínica dentro da área da saúde e você subitamente se vê trabalhando em um hospital, ora, você vai trabalhar para quê lá no hospital? Vai trabalhar para que pessoas, por exemplo, que eram ditas anormais, entre aspas, fiquem normais, tanto quanto possível? Vai trabalhar para que pessoas ditas, entre aspas, loucas, se tornem, entre aspas, saudáveis? É esse o seu trabalho? Se a resposta para isso é sim, isso não é filosofia clínica. Mas se a resposta para isso é, vamos ver a base categorial, vamos ver a historicidade. De quem? Só da pessoa? Não. Da pessoa, do hospital, do ambiente hospitalar, do que levou a instituição a se constituir hospital, do que levou a pessoa a estar ali, e todo o processo historiográfico da sociedade no qual ela se encontra, e aí teremos elaborações. Então já estamos agora dentro da filosofia clínica de novo. Porque às vezes aquilo que é dito loucura é a loucura de quem aprisiona uma pessoa dessas. Porque às vezes aquilo dito loucura é a loucura de quem acha que pode entender e tratar um fenômeno como esse pela égide de lentes de algo que essa pessoa denomina loucura. Outras vezes, não, nada disso. A própria pessoa assumiu seus aspectos internos que ela colocou como elementos dissociativos, como loucura, então respeitamos e vamos ver se de fato é isso que está acontecendo, conforme ela entende. Qualquer que seja esse postulado, de novo veremos. Bom, e agora para onde caminhamos com isso? É interessante administrarmos e a pessoa permaneça assim? É interessante endereçarmos de forma que ela retome a vida que tinha, no sentido de trabalhar, estudar, ter sua família, ou aprofundamos esses elementos dissociativos, ou não fazemos nada, apenas acompanhamos para vermos o que ela com isso faz. A priori, eu não sei. Eu não tenho uma resposta para nada disso. Para ter, se é que vou ter uma resposta, geralmente teremos caminhos, muito mais que respostas. Precisaremos fazer todos os trabalhos. E isso sabe o que que significa, senhores? Que por vezes vocês terão que deixar o emprego onde estão. Porque às vezes vocês dirão ao diretor do hospital, para eu fazer filosofia clínica, não posso fazer aqui dentro do seu hospital, porque o seu hospital tem uma linha assim, e o que eu estou trabalhando com as pessoas aqui dentro tem uma outra linha divergente. Então, como o senhor não vai me empregar para eu fazer isso de divergente, eu vou sair. Outras vezes o diretor acolherá você e dirá: faça aqui, deixa eu ver qual é o trabalho que você vai desenvolver. Ainda assim, esse aceite inicial não vai se traduzir na própria caminhada, porque logo adiante você de novo pode ter um embate com a direção do hospital, porque pelo que você está trabalhando com a pessoa, é preciso reduzir a medicação ou aumentá-la. E às vezes a orientação médica é outra, né? Um médico tem uma formação diferente da de um filósofo clínico. Um médico, se a pessoa tem uma hemorragia, ele sabe o que fazer. Se ela quebrou um osso, ele sabe o que fazer. Ele não precisa consultar um manual, nem tirar a historicidade da pessoa se ela aparecer diante dele com o osso quebrado. Ele já age, ele tem já esses pressupostos. Nós não temos. Nós não temos. Então, em certas situações, será muito difícil a conversação. Em outras, haverá uma complementação, um desdobramento e um aprofundamento. Mas isso que eu falei foi apenas um exemplo entre tantos e tantos exemplos, né? Eu vou desligar aqui o gravador para vocês poderem colocar reflexões sobre isso que vimos até aqui. Bem, agora chegamos à terceira e última parte da nossa aula de hoje. Nesta parte final, vamos fazer alguns aprofundamentos a partir de considerações em torno do que vimos. Rapidamente, e cada vez mais rapidamente, muitas das questões que nós vimos conhecem outros parâmetros, outras diretrizes. Neste momento, em vários lugares do mundo, são questionadas desde a formas de atendimento, até as medicações, até a própria maneira de considerar as avaliações. Há muitos estudos em andamento nesse momento. E é muito provável que tenhamos notícias e modificações substanciais muito em breve, ligadas ao que vem a ser vida, definição, à manutenção ou não da vida, aos desdobramentos da vida, entre outras coisas. Mas, senhores, considerem, aqui nesse curso nós temos teólogos, pedagogos, médicos, psicanalistas, psicólogos, temos colegas das mais diferentes áreas, filósofos, filósofos clínicos. Considerem se não será necessário, entre as nossas aprendizagens que virão e estão acontecendo neste momento, várias desaprendizagens. Desaprender. Saber que a maneira como você começou a fazer determinadas coisas e a compreendê-las agora talvez precise de novos direcionamentos. Vamos ver alguns exemplos e aí as dificuldades? Para alguns de nós, vejam, vocês têm 40, 50, 60 anos. Alguns estudaram, fizeram mais de uma faculdade na área da saúde, trabalharam muitos anos em clínicas e hospitais e estão chegando agora à filosofia clínica. E quando chegam, a filosofia clínica diz, olha, isso de você chamar alguém de louco, quando muito, o louco talvez seja aquele que chama o outro de louco. E aí há um choque epistemológico. Como assim? Como que não há loucura? Como que não há doença? Não é? Como que não há saúde? Claro que há doença e saúde. E o filósofo clínico dirá, não, você é que está classificando as coisas dessa forma. Vá até o mundo da outra pessoa e talvez você descubra que para algumas pessoas, certas manifestações existenciais não estão mais na área ou é doença ou é saúde. Estão em outras áreas, estão na área da experiência, da aprendizagem, da estética. Elas não nomeiam assim. E pode ser um grande impacto. Aprendido isso, então o filósofo, o terapeuta, pensará que chegou então a compreender. E então um dia ele vai a um hospital. E ao passar pelo corredor para entrar no quarto, onde tem uma pessoa acamada, ele pode subitamente, não pelos conceitos, mas pela maneira de ser, pela maneira de se comportar, pela maneira de examinar a pessoa, em tudo ele pode ainda dizer, existe sim doença, patologia, normalidade, cura. Ou seja, conceitualmente ele já entendeu, mas do ponto de vista da experiência, ele precisa desaprender para poder aprender o que o conceito lhe ensinou. Às vezes ele tentará conversar as coisas, gerando terceiras, quartas, quintas posições. Pode acontecer. Para cada um de nós essa caminhada será diferente. Existiria aqui um modo de ser idealizado ou mais indicado? Não há. Mas há estradas. Uma das estradas muito utilizada é aquela segundo a qual você se relaciona com um outro ser humano. Não há mais uma hierarquia, você não é mais aquele que sabe e o outro aquele que não sabe, você não é mais aquele que vem com tratamento e o outro aquele que vai receber o tratamento. Essa é uma das estradas importantes em filosofia clínica. É na interseção com a pessoa. A tal ponto, lembrem lá do caderno A da filosofia clínica, a tal ponto que essa pessoa se torna uma espécie, um parentesco, uma aproximação daquilo que você considera um amigo. Vejam, onde estão os protocolos clínicos? Onde estão as derivações? Onde estão todas as métricas? Onde está tudo isso? Isso se quebrou. Nessa interseção, isso se quebrou. Mas e agora? Como vamos ajudar a pessoa? Como vamos fazer esses elementos? Cuidado, que essas perguntas e outras podem levar você diretamente de volta lá ao começo, quando você entrou no quarto para examinar, e procedeu como se a doença fosse ainda atuante e concreta. Permita, nesses casos, e aqui temos outra estrada, que a própria caminhada com a pessoa vá pontuando esses elementos, essas interrogações, essas exclamações, estes elementos. Então, alguns podem dizer: bom, então não temos mais nenhum método, não temos mais nenhum elemento a priori. Temos, nós temos. Por exemplo, nós temos a ciência de que temos que considerar as bases categoriais, tanto quanto possível, ou seja, os contextos que habitam a vida dessa pessoa. Temos outros prejuízos também. Por exemplo, a historicidade. Qual foi a trajetória existencial dessa pessoa? Por onde ela andou? Com quem ela esteve? O que ela fez? O que houve? Então, nós temos alguns elementos anteriores que podem se desfazer nessa interseção e vão nos encaminhar para os endereços existenciais. E tudo isso terá que conversar com os problemas que Diltai nos coloca, na essência da filosofia, essa coletânea de ensaios importantes desse filósofo. Tudo isso vai conversar com as várias das críticas que a Rodinesco nos colocou. Por exemplo, interseção de áreas. Outro exemplo, associações, entidades classistas. Outro exemplo, quando entramos em instituições governamentais. Tudo isso haverá provavelmente conversações. E muitas dessas conversações, o trabalho em filosofia clínica por vezes estará inviabilizado, porque a proposta que surge a desautoriza, não permite que ela flua. Vão querer utilizá-la, por exemplo, como um tecnicismo, como uma resolução de sintomas. Ela até sabe fazer isso e tem mecânica para isso. Tem muitas ferramentas, mas não é a proposta, não é essa a proposta da filosofia clínica. Falamos muito em educação, em filosofia clínica, mas lembrem, dentro dos processos educativos, existe o desaprender como uma das condições. Alguns, pela estrutura de pensamento que têm, não têm como trilhar esse caminho, ou seja, eles não sabem desaprender. Bom, há outros caminhos, não é? Você pode manter então a sua aprendizagem e fazer complementações, dissociações, derivações, há muitos outros caminhos, mas um deles é pela desaprendizagem. Eu vou dar elementos muito prosaicos em torno disso, ok? Veja, você vai. Esses dias eu estava num outro curso que temos. Aliás, um outro curso, este curso, estávamos vendo Malinowski. E o Malinowski, ele estava explicando o processo do Kula, né, que é uma espécie de elementos mercantis sofisticados nas ilhas dos Índios, lá ao norte da Austrália, sul do Vietnã, no Pacífico. Então, naquela obra Argonautas, e tem uma parte em que ele fala, por exemplo, que ter é doar para aqueles indígenas. E aí, nessa parte da aula, alguns lembram, eu fiz algumas perguntas: como assim ter é doar? Como isso faz sentido para a nossa sociedade? E ele escreveu isso em 1920, foi na década de 20 dessa obra. E ele faz várias comparações com a sociedade dele da época, a sociedade inglesa, inclusive fala das joias da rainha, faz várias analogias. Para um homem ocidental que vivia na época na Inglaterra, o ter não é doar, não. Ter é possuir, é usufruir, é ser proprietário, isso é ter. Então, se você tem joias, se você tem isso, como ele ilustrou, você possui. Vai vender, vai comprar outras coisas, mas é seu. Para aqueles índios, no entanto, não. Tanto é que chegava a haver brigas na aldeia para saber quem doava mais. Só que isso está dentro de um processo. E o processo era, primeiro, quem muito tem para aqueles índios era uma pessoa naturalmente generosa. Poderia doar muito. Tinha, poderia doar. Tanto é que na hierarquia de valores, o que havia de mais baixo e desprezível era exatamente a avareza, ser mesquinho. Não é tanto que eles faziam todo o possível para não cair nessa área. Ter é doar. Então, se você tem amor no seu coração, para você é mais fácil partilhar esse amor. Você tem. Quando você acaricia alguém no próprio exercício do amor, você o doa. Você tem. Tem amor? Então, quando você se relaciona com alguém, isso naturalmente flui. Você está doando. Tem ódio, tem mágoa no coração? Quando vai se relacionar com alguém, isso naturalmente flui, isso se dissemina, se espalha. Você tem ódio, tem rancor? É isso que você espalha, é isso que você doa. Ter é doar. Assim que aqueles índios agiam. Então, para eles, no ápice da hierarquia dos de valores, estava a bondade, a generosidade. Então, eles doavam. Olhem que princípio interessante como isso se constituía. Da mesma forma, quando atualizamos isso para os estudos que fizemos hoje aqui, e se vocês se aproximarem de fato da natureza, não apenas subjetiva, da estrutura de pensamento dessa pessoa, mas das bases categoriais na qual ela vive, como no caso desses índios. Então, quando alguém falar para você ter é doar, você talvez já compreenda de outra maneira. E vai saber que muitas vezes a sociedade se contrapõe ao homem. Muitas vezes o homem se contrapõe à sociedade. Homens se contrapõem a homens. Dentro do processo de aprendizagem que Malinowski fez naquelas ilhas, grande parte desta aprendizagem, que incluiu o idioma dos índios, se constituiu numa desaprendizagem. Ele precisou desaprender aquilo que ele sabia lá na Europa. Como é que ele fez isso? Mas isso foi assim para ele. Ele fez isso indo morar nos aldeamentos indígenas. Foi o que ele fez. Viveu muito tempo entre os índios. Os observava convivendo com eles. A tal ponto que muitas vezes ele não sabia diferenciar que se ele era um homem branco, se ele era um índio, ele estava já entre eles. Esse processo de aproximação, de interseção com quem atendemos, é uma das respostas para evitarmos certos problemas que vimos em Diltai e em Rodinesco. São formas que nos ajudam a evitar isso. Senão, acabaremos endossando indústrias, endossando instituições e ideologias que podem responder a certos setores, mas não provavelmente não a pessoa com quem estaremos lidando. Não é uma tarefa simples, uma tarefa que exige perseverança, usualmente, humildade, estudo, fraternidade, muitos elementos que na nossa época nem sempre são na pauta do dia. Vou desligar o gravador, pois chegamos ao final da nossa aula, para ouvir dos senhores dúvidas, considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui.